Ora, viva, muito boa noite, seja bem-vindo. Está no ar mais uma edição de Livros com Rumo, programa número 658. Emissões habituais, quinta-feira à noite, entre as 9 e as 10, também nos finais de tarde de domingo. O programa é reposto. Está também em rumo.pt, emissões disponíveis para escuta e também para download. Hoje vamos dar continuidade àquilo que começamos na semana passada. António, apresenta então a nossa emissão.
Boa noite, o convidado é Armando Norte e nesta segunda parte desta longa conversa iremos falar, refletir, pensar e abordar aquilo que foi a integração, ou pelo menos como Portugal, os intelectuais portugueses na Idade Média, é assim o título do seu livro, também se integraram no grande movimento intelectual, o ressurgir, uma espécie de fênix das cinzas que foi a queda do Império Romano e a Alta Idade Média conventual. Como é que um certo laicismo e aquilo que foi o renovar, renascer, recriar do pensar de homens, essencialmente homens, mas mulheres também as houve, e a quota parte de Portugal neste ressurgir da cultura religiosa e laica, cada uma a seu tempo e a seu momento. Fica aqui esta conversa com Armando Norte para perceber Portugal. Também não ficou nas margens, naquilo que era a periferia, hoje a periferia da periferia, também à sua maneira e a seu modo, conjugado, claro, com a vontade da coroa e dos nobres, Portugal tentou acompanhar aquilo que foram as movimentações medievais do espírito, da cultura, da filosofia, da retórica, da teologia, tudo isto numa conversa a todos os títulos. Desculpem também agora puxar a brasa à sardinha, recomendável e com a vossa maior atenção. Boa noite, bom dia, boa tarde. De Braga para o mundo, um abraço, distância social, responsabilidade cívica, melhores leituras. O programa desta noite é para o professor Eduardo Lourenço, In Memoriam.
Armando Norte nasceu na Marinha Grande em 1974. É licenciado e doutorado em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, na especialidade de História Medieval. É investigador do Centro de História da Universidade de Lisboa e do Centro de História da Sociedade e da Cultura da Universidade de Coimbra. Integra ainda a direção da Sociedade Portuguesa de Estudos Medievais e a Comissão Científica da Rede Internacional Eloise, a European Network on Digital Academic History. Os seus principais tópicos de pesquisa são a história da cultura, a história das universidades e a história eclesiástica. Tem vários artigos publicados em revistas especializadas, quer nacionais, quer internacionais, além de livros editados, quer individualmente, quer em colaboração. Destacamos João XXI, o Papa Português, de 2015, e deste ano, Os Intelectuais em Portugal na Idade Média, ambas as edições da Esfera dos Livros.
Antes de avançar para dois ou três exemplos, também quero, não quero deixar, dois ou três tópicos importantes. A presença forte é um mundo onde a Igreja, romana, católica romana, imprime a sua marca, porque a partir de 1054 há um cisma que separa as duas igrejas, a Igreja de Bizâncio e a Igreja de Roma, e é esta igreja em que a Igreja Católica do Ocidente vai, vamos lá, para além de ser a instituição, mas é o cimento que liga todos os tijolos deste edifício. Desde a instituição das universidades tem que passa pelo aval das universidades. Ser professor é uma espécie de inspeção geral à época. Também a Igreja Católica que certifica a docência, ou pelo menos o ensino. No entanto, há dois ou três momentos deste processo, deste tempo, que é tragédias naturais. A fome, a guerra, a peste leva a que este mundo comece, este universo comece a sofrer as primeiras, vamos lá, roturas. Este edifício começa a apresentar fendas, digo eu, porque torna-se rapidamente, com estas, vamos lá, tragédias naturais, ou as guerras não são naturais, porque assistimos à Guerra dos 100 Anos, as populações refugiam-se nas cidades, dá-se início a um processo de ascensão, ou pelo menos um surgimento da burguesia, ou aquilo que são os comerciantes, os especuladores, os primeiros bancos começam também a dar sinais, ou as casas de câmbio também começam a aparecer. Por outra, há uma laicização da sociedade europeia, que também é uma espécie de consequência direta daquilo que é os reféns, ou o cativeiro de Avignon, as próprias turbulências dentro da Igreja Católica. Isto, por um lado, no sentido macro da questão. Em Portugal, o estabelecimento da fronteira, o tempo de guerra de Marte acaba e aparece uma dinastia, apesar de ser a primeira dinastia, mas Afonso III começa também a reorganizar o território, é um homem sensível para a cultura, vem de Borgonha, que depois tem no seu filho o estabelecimento da língua definitiva do português, da primeira universidade, os estudos gerais, se quisermos, em Lisboa, mas é a partir daqui que os letrados, a cultura, começa a aparecer. Um dos nomes também importantes, já agora que estamos aqui na cidade, é João Peculiar, cá de Braga. Exatamente. E até que ponto é que, apesar de aparecer definido no seu campo, o papado começa a esvaziar-se as próprias movimentações a nível do conhecimento, Aristóteles, São Tomás, Alberto Magno, todos os grandes Abelardo, há uma inflexão que mais tarde aparecerá no humanismo, no Renascimento, a rede das universidades, mas há um deslocar de paradigmas. Deus nunca sai da equação, como também é dito no seu livro. No entanto, começa o antropocentrismo a vingar. No entanto, é um mundo em que já há bibliotecas particulares. Começa a aparecer, aparece o livro. A importância daquilo que é, como dissemos, os saberes mais antigos, Galeno, Hipócrates, que é importante para João XXI, para além de outras questões. De qualquer das formas, como é que este caldo, se quisermos, e grande parte destes homens, porque são homens, depois mais tarde também é referido, alguns deles até obtêm bolsas de Dom Afonso V e Dom Manuel I para poderem deslocar-se para Paris, para Bolonha, para Salamanca, aqui muito próximo. De qualquer das formas, grande parte deles também são mandatários pelos reis da monarquia. Como é todo este caldo que depois iremos afinar para alguns dos exemplos que aqui cita, que aqui tem na minúcia no seu livro?
Para já, a sua pergunta, como tem sido de timbre, é rica em muitas variáveis. E a melhor forma, talvez, de começar a desfiar essas várias linhas é esclarecer a própria forma como eu idealizei o livro, como o livro foi montado. E o livro está basicamente dividido em dois grandes segmentos, dois grandes
tempos, se quisermos.
Como me chamei, sim. Que é uma primeira parte que ocupa sensivelmente, por razões de equilíbrio e de economia de texto, que equilibra o livro, tem uma primeira parte que tem a ver com uma primeira tentativa de estabelecer, em linhas gerais, o papel da sociedade e como é que estava organizada a sociedade europeia, porque é difícil percebermos um subconjunto sem percebermos o conjunto maior. Portanto, foi dar-lhes o contexto, não é? Aquilo que em história se costuma definir como a conjuntura. A primeira intenção foi essa, foi de estabelecer uma conjuntura onde os letrados vão evoluir, depois fazer um afunilamento para a cultura portuguesa da Idade Média e depois, finalmente, entrar no campo específico dos letrados. E depois a segunda parte, lá está, tem a ver com um conjunto de biografias de média dimensão, não são biografias no sentido acabado do termo, também não são mini-biografias, são as tais biografias de média dimensão, como lhe chamei.
Não são sinopses, ao fim e ao resto, não são sinopses, nem nada que o pareça, bem pelo contrário.
Mas são as tais escolhas mais ou menos cirúrgicas que eu procurei fazer de nomes que pudessem de alguma maneira representar os diferentes atores em presença com este cunho de intelectuais. E, portanto, nessa forma de olhar para o livro e de estabelecer uma estrutura interna bastante mais apreensível, ou que eu tentei que fosse o mais apreensível possível, há depois uma subsecção dentro da cronologia. Eu abri a cronologia com o século XII e fechei no século XVI, falámos nisso no princípio da conversa. É verdade, com diferenças mais ou menos residuais, ou com diferenças mais ou menos acentuadas, que há algumas tendências que percorrem a Europa e que servem, pelo menos para a historiografia, estabelecer um conjunto de anos, ou de 2 séculos, que correspondem aos séculos XII e XIII, e um conjunto depois subsequente de outros 2 séculos, que correspondem ao final do século XIV, XV e princípio do XVI, que são marcados por dinâmicas diferentes. Os séculos XII e XIII são marcados por uma dinâmica claramente de crescimento a todos os títulos, porque estas coisas tendem a estar interligadas. É muito difícil falar em cultura sem falar em sociedade, sem falar em política, sem falar em economia, portanto, estas coisas acabam por estar imbricadas umas nas outras. Mas, de uma forma geral, há até circunstâncias que, à partida, poderíamos pensar que são excêntricas. Mas, nomeadamente, por exemplo, o aquecimento que existe, está muito na ordem do dia o aquecimento global, não é?
Global.
Mas há um aquecimento global que acontece nos séculos XII e XIII que vai permitir despoletar um conjunto de circunstâncias que têm, por estranho ou paradoxal que possa parecer, reflexos na cultura. Porque, quando há este aquecimento global, há imediatamente uma maior fertilidade agrícola. Essa maior fertilidade agrícola vai-se repercutir sobre as populações, levando a um aumento demográfico. As pessoas não morrem com tanta facilidade, porque o facto de comerem melhor previne doenças, estimula a economia com tudo o que isto tem de benefício para a circulação de produtos, e com os produtos circulam, como se muito bem sabe, o dinheiro e também as ideias. As cidades crescem, é precisamente nas cidades que vão aparecer, como vimos há pouco, as universidades, e, portanto, a partir de um fenómeno natural, tem muitas consequências neste tal clima de expansão europeia, que afeta a Europa no seu conjunto, e que depois, pelas relações que estabelecem entre os diferentes países e regiões, vai trazer uma mecânica de progresso e de crescimento. Há desenvolvimentos técnicos que também surgem, e isso tem no campo da cultura um aspecto capital, que é o nascimento das universidades. Porque as universidades são um fenómeno urbano, elas nascem com uma ou duas honrosas exceções, nascem todas em circunstâncias de interiores das cidades, e há também uma outra coincidência, aqui sim uma coincidência feliz, que é a existência de zonas de contacto entre populações que alternam entre hostilidade e relações de amistosidade, ou pelo menos de aceitação mútua, ao longo do tempo. Que é certas cidades, nomeadamente Toledo, nomeadamente a Sicília, nomeadamente algumas outras cidades da Península Ibérica, onde se vão juntar sábios que falam grego, sábios que falam latim, sábios que
o hebraico, o árabe,
de confissões diferentes, que falam árabe, de confissões diferentes, e isso permite reintegrar dentro do Ocidente cristão um conjunto de obras da época clássica que tinham sido perdidas nos tempos do final da época clássica e no princípio da Idade Média, pelo fenómeno contrário, que foi o fim da urbanização, com o desaparecimento das escolas comunais, e portanto há aqui uma entrada em cena de livros que permite um renascimento intelectual, que é conhecido como o renascimento intelectual do século XII. Portanto, todo este primeiro período é muito marcado por um clima favorável a todos os títulos para a expansão. É coincidente também com o período em que a Igreja vai afirmar o seu poder. É verdade que a Igreja vai afirmar o seu poder em todo o período medieval, mas também se mantém na Idade Moderna, veja-se, por exemplo, o peso da Inquisição. O que é certo é que, enquanto monopólio cultural, é na Idade Média que a Igreja atinge o seu maior apogeu. E tem dois ou três papas que são grandes defensores da supremacia pontifícia, portanto, a ideia de que São Pedro é o primeiro de todos os apóstolos, e é e por conseguinte o Bispo de Roma, porque foi esse o papel que ele acabou por desempenhar do ponto de vista da tradição cristã, é o que há de ser superior a todos os outros bispos, que explica o princípio da Igreja Católica Apostólica Romana, que é aquela que vai dar o primado da Igreja aos descendentes de São Pedro, portanto aos papas. E é isso que também explica
a infabilidade papal, quase a infabilidade papal.
E que está muito no início da ruptura de uma coisa que também referiu, que é o cisma entre o Ocidente e o Oriente. Porque no Oriente existem outros patriarcas que, a certa altura, tinham uma importância muito semelhante à de Roma, nomeadamente, por exemplo, Constantinopla, ou Antioquia. E, portanto, vão cindir esta ideia de que o Papa de Roma é superior a todos os outros, vai criar um fosso que depois não é transponível e que ainda hoje nunca foi resolvido, e que faz a distinção entre a Igreja Católica Apostólica Romana da Igreja Católica Ortodoxa. Portanto, esta é a primeira fase. A segunda fase tem a ver com os séculos XIV e XV, que também, como disse com toda a justeza, têm, em certo sentido, um sinal diferente. São muito mais marcadas por um círculo contracionário. Se nos séculos XII e XIII há uma expansão, nos séculos XIV e XV há uma espécie de regressão. E isso, eu no livro acho que lhe chamo os quatro cavaleiros do Apocalipse. E tem a ver com toda essa sintomatologia, com esse maior mal-estar da Europa, em que a própria Igreja é posta em causa, porque não consegue responder da melhor forma a todas as dúvidas que a sociedade se coloca. Portanto, do ponto de vista da sua hegemonia, ela também é posta em causa, porque há novos reinos a aparecer, há novas entidades políticas que vão disputar um papel que à partida tinha sido primeiro e indisputado por parte da Igreja. Portanto, os reinados, o embrião dos futuros Estados-nação, aquilo que depois mais tarde se vão tornar os Estados-nação, muitos dos reinados estabelecem-se nesta altura. É o caso de Portugal, começa a afirmar-se cada vez com maior presença. Os séculos XII e XIII são séculos de consolidação territorial, mas não são tanto de afirmação política. Essa começa a ser mais evidente mais tarde e acompanhando o mesmo ciclo, o mesmo acontece em toda a Europa. Portanto, há vários reinos que disputam o poder ao papado. Portanto, a Igreja sofre aqui várias críticas, sofre abalos pela presença destes novos poderes, decresce a importância, e isso tem um contraponto que é social e que é cultural. É cultural na medida em que há uma... Eu já utilizei numa entrevista recentemente a ideia do deslizamento de uma cultura que era inicialmente um monopólio eclesiástico e que passa a ser uma cultura já mais tingida pelo laicismo. Uhum. E atenção que o laicismo não quer dizer
claro.
Paganismo.
Uhum, claro.
Os laicos apenas,
ou confronto
em,
ou
em Deus, uhum. apenas não têm uma ordenação, não são ordenados uhum. curas, ou papas, ou bispos, ou o que seja.
Portanto, e nem pressupõe as confrontações que virão no século XVI com Lutero e outros.
Absolutamente. Uhum. Que já estão também em germe nesta altura.
Claro, já há algumas pequenas avalos telúricos, quer dizer, avalos que ainda não adquiriram ainda aquela questão que depois será uma projeção quase telúrica na Europa, nomeadamente.
Sim, mas há sinais muito evidentes disso. Por uhum. exemplo, nos séculos XIV e XV uhum. há alguns movimentos que vão estar até para além daquilo que é tolerável pela Igreja e vão passar para o plano das heresias. Uhum. Por exemplo, há um movimento que é feito na Boémia, liderado por Joan Huys, uhum. Que dá depois o huysismo, que é uma corrente que já tem em si a tal ideia de reforma, ainda não levada tão longe, ou simplesmente porque ainda não estavam reunidas as circunstâncias de amadurecimento que pudessem depois ter provocado a reforma.
E a aliança com o poder político, que é o caso de Lutero, sim. com os príncipes alemães, que se vão certo. Conjugar... Mas já aparecem os cátaros, os albigenses, que ao fim e ao resto sim. também já são movimentações e questionações num regresso ao cristianismo primitivo, coisa que quem é detentor da exegese é a Igreja de Roma, não é? E aqui sim. vai ser muito duro este confronto.
Sempre foi. A história da Igreja é feita e é construída muitas vezes... nem sempre através da afirmação de um dogma, mas pela recusa de uhum, outros. Uhum. A história da Igreja é feita por escolhas uhum. e as heresias são uma constante absoluta em toda a história da Igreja. Uhum. O que vai acontecer é que quem tem responsabilidades por liderar vai tomar uma opção e, ao tomar essa opção, vai imediatamente descartar essas outras. Portanto, há uma via que é a que vinga, que vai ser a ortodoxia, e há as que não vingam, que são as heterodoxias. Uhum. Poderia, por exemplo, se fossem outras as circunstâncias, por exemplo, o catarismo uhum. ou a heresia albigense, poderiam ter sido perfeitamente as que vingavam, uhum. e em detrimento da Igreja Católica. Portanto, isso tem muito a ver com uma dimensão política, e são as escolhas que são tomadas em concílios, em reuniões ecuménicas, decisões às vezes unipessoais de papas, que definem aquilo que é o aceitável pela Igreja e o que é que não é aceitável, quais são os livros uhum. aos quais é reconhecida uma autoridade e a ideia da palavra revelada e uhum. aqueles aos quais não é reconhecida essa mesma palavra uhum. e, portanto, são considerados apócrifos. Uhum. Tudo isso é... volátil e, portanto, o que vai sobrando, o que vai sendo peneirado e afastado é o que se torna a doutrina oficial, portanto, e a Igreja em si própria vai muitas vezes reconhecer que está a entrar por caminhos menos corretos, e os movimentos de reforma são isso mesmo, uhum. As tentativas de que a Igreja tem de se regenerar por dentro, uhum. porque o percurso é quase sempre o mesmo. Há, por exemplo, a reforma coloniacense, que é uma reforma que existe a partir de Cluny no século X, vem com o intuito de fazer regressar a Igreja aos seus valores primitivos de Cristo dos primeiros apóstolos. Mas depois, pouco tempo depois, entra numa deriva que é uma deriva em que se vai tornar uma imensa proprietária, em que as questões do poder se sobrepõem às questões do espírito, e isto vai acontecendo recorrentemente. Os franciscanos, os dominicanos, vão gritar pela mesma ideia de regresso à matriz inicial. As reformas, como é a reforma do século XVI, é também isso, em certo sentido, é dizer que a Igreja Católica Apostólica está a fazer um caminho que não deve ser o caminho certo e, portanto, vai procurar encontrar soluções, nesse caso com resultados mais concretos, porque conseguiu impor-se, muito ligado aos nacionalismos nascentes e ao apoio dos Estados, sim, porque elas depois também são instrumentais para os Estados, e isso é importante. Mas retomando então, e abreviando agora para fechar o circuito da pergunta que me fez, há dois grandes subseccionamentos da cronologia que espelham estas diferentes tendências, e que contém em si a existência de respostas culturais diferentes, porque os tempos são diferentes e, como tal, as soluções encontradas são também diferentes. A Devoção Moderna, por exemplo, é um movimento espiritual do século XIV e XV em que os próprios laicos dizem que a Igreja não já não é a Igreja dentro dela a regenerar-se, mas são os fiéis que já não reconhecem a Igreja a condução de um caminho certo e, portanto, vão criar uma espiritualidade própria dos laicos. Vão querer uma ligação não intermediada por sacerdotes, mas uma leitura muito mais próxima dos próprios Evangelhos, que é depois, por sua vez, alimentada pela impressão, pela descoberta da imprensa, que torna muito mais visíveis e acessíveis os livros e a imprensa, portanto, dissemina muito mais o que existe em circulação em termos de livros e torna muito mais próxima a ideia de uma relação pessoal entre o fiel e o Deus, que não é mediada por terceiros.
penúltimo tópico, não poderia deixar de referir isto, que é, por um lado, dois casos importantes, ou três deste seu livro, que é Santo António. É o doutor escolástico, portanto, ele apregoa na sua homilética a questão mariana, se quisermos,
sim.
E os dias festivos, sim, que são muito típicos da Igreja Católica ou do cristianismo. Certo. Depois, Pedro Julião, o Pedro hispano intelectual, o Papa João XXI, um homem que, apesar do seu papado muito breve, 8 meses, ele contempla o espiritual como uma dimensão importante da sua atuação, do seu saber e ânsia de conhecimento, que era uma espécie de antologia, mas aquilo que é o que nos importa discutir é uma técnica muito semelhante na abordagem e desenvolvimento do campo do saber, a questão da glosa hoje. Poderemos dizer que é um exercício paródico, servir-se exemplarmente de um contexto anterior e desenvolver depois do seu campo de análise. E foi um trabalhador que trabalhou a lógica e a filosofia racional, e muita da sua atividade, o livro Tesouro dos Pobres e a Suma da Lógica, tiveram uma importância, se quisermos, estendida no tempo para além da sua morte, alvo de especulação, porque foi um homem que se interessou pela filosofia, pela teologia, pela alquimia, por todos os campos do saber, nomeadamente aquele que foi transmitido por aquelas 5 línguas que falamos, o latim, o árabe, o hebraico, e outras. E depois destes homens, deixando de lado Fernão Lopes, porque só Fernão Lopes teríamos aqui outro tanto tempo à conversa, gostaria, e é uma espécie de provocação ou um exercício quase de perceber o eco, o trabalho do nosso rei Dom Duarte, desta geração ou desta dinastia de Avis, e o seu irmão Dom Pedro, Dom Henrique é outra questão. Dom Pedro é o cosmopolita, o homem do mundo, mas eram homens que cresceram, príncipes que cresceram, com bibliotecas, com livros, com saber. E depois a figura de Dom Duarte, até que ponto é que nos livros que deixou para a posteridade, é um dos primeiros a estabelecer aquilo que se chama a saudade. O ser melancólico, o introspectivo, o ponderado, aquela coisa que alguns pensadores do século XX, a famosa filosofia portuguesa, disseram que é o espírito nacional, aquela coisa que há de marcar ou irá marcar sempre este povo que vive neste retângulo mal frequentado às vezes, à beira-mar plantado, mas até que ponto é que esta tradição já começa a ser objetivada com Dom Dinis, sendo um rei, um legislador, um administrador, também foi um poeta de créditos firmados.
Então, pela ordem que me colocou, tentando seguir a sua sequência, começando por Santo António e pela homilética, ou pela pregação, ou parnética, que na verdade são várias designações para designarem um conjunto de sermãos que são produzidos. A própria disposição dos sermões, a organização dos sermões, daqueles que lhes estão a ser atribuídos, e a Idade Média é fértil em questões de más atribuições de obras, de reatribuições de obras, de, porque nem sempre é fácil estabelecer, pela própria lógica da atividade dos copistas, que se preocupam mais com o conteúdo do texto do que com as autorias, há muitas vezes um corpo de textos que são dados como obras atribuídas e nesse sentido não merecem disputa, mas há outras que caem às vezes sobre alguma discussão. É particularmente verdade no João 21, já terei a oportunidade de falar isso. No caso dos sermões antonianos, eles estão, são, pelo menos do ponto de vista do consenso historiográfico, eles estão relativamente bem estabelecidos. Não há aqui grandes dúvidas sobre o que é que foi por ele feito, escrito, e a divisão que lhes é dada pelos historiadores da literatura, basicamente por eles, é uma divisão entre aquilo que são os sermões dominicais, peço
Pois.
desculpa, os sermões festivos e os sermões marianos. Ora, os sermões dominicais, portanto, os sermões tinham aquela ideia que lhes expressei inicialmente, que é a ação de conversão, podem ter, no entanto, diferentes passos onde serem afirmados e ditos. Um dos sítios onde os sermões são ditos sempre faz parte do próprio ritual litúrgico, são as missas. Toda a missa tem o seu sermão e, portanto, a organização dos sermões obedece, no essencial, a essa distinção. Os sermões dominicais são aqueles que seriam para ser lidos ao domingo, daí a expressão, portanto, nas missas, nas eucaristias dominicais, naquelas que são dadas uma vez por semana e que têm o maior protagonismo, mas há outras ocasiões em que se celebram missas, que não são estas eucaristias regulares do dia santo, que são dias de festa, os tais dias festivos, o dia da Anunciação da Virgem, por exemplo, em que recebe pela parte do anjo a mensagem de que será a mãe de Deus, ou o dia da subida, falta-me o termo,
Aos seus, à ascensão.
A ascensão, exatamente, a subida aos céus. A ascensão da Virgem é, por exemplo, um outro dia, o Natal ou a Páscoa são outros dias de festas, em que os sermões também têm que ser ditos. Portanto, os sermões são escritos não só com tópicos diferentes, mas para serem utilizados em momentos muito particulares e, portanto, são pensados com esses fins em vista. O que sai um bocadinho fora esta lógica são os sermões marianos de que falou. Os sermões marianos, mais uma vez, como o próprio nome já permite antecipar, dizem respeito à Virgem Maria, não são muitos dentro do lote de sermões que Santo António escreveu, são, no entanto, sermões importantes. E isto tem a ver com a importância que o culto da Virgem ganhou no final do século XII, ou por outra, ao longo do próprio século XII, quase todo, e que ainda era muito visível no século XIII, que tem vários ecos, não só na literatura, nestes sermões, mas, por exemplo, se formos ver a maior parte das grandes catedrais que foram construídas nos séculos XII e XIII, elas são erigidas à Virgem. A maior parte das dioceses portuguesas são nesse período concebidas, apesar de serem conhecidas como a Sé de Lisboa ou a Sé de Coimbra, elas na verdade têm nomes um pouco mais complexos do que isso, e a Sé de Lisboa chama-se Santa Maria de Lisboa. Uma que é do período, por exemplo, Paris, Notre-Dame de Paris, Nossa Senhora de Paris, Lourdes, o mesmo, com a igreja. Portanto, o culto mariano é um culto muito desenvolvido. Ele é muito desenvolvido, sobretudo, a partir de meios que são da ordem cisterciense, nomeadamente Bernardo de Claraval, que é. Não é é o grande líder da ordem, é a grande figura da ordem, não é o primeiro da ordem, não foi ele que a
Que ele
lançou, mas
fundou.
é a figura que ganhou o maior protagonismo e a maior reputação. Escreve muitos sermões destes marianos, e, portanto, instila por toda a Europa, uma série de cultos,
Até o próprio
à
Mosteiro da
Virgem.
Batalha também é Santa Maria da Vitória
Sim,
ou
Santa Maria da
algo.
Vitória. Sim, se for depois ver com atenção e se percorrer a maior parte das grandes igrejas, apesar de batalha ser um bocadinho mais tardia, mas claro, vem claro. Dentro do mesmo espírito de celebração da Virgem. Uhum. Portanto, Santo António entendeu, dentro uhum. desse espírito da época, que faria sentido escrever uhum. sermões marianos, uhum. e trata exatamente desses momentos, da concepção, da anunciação e da ascensão da Virgem. Portanto, são os momentos mais marcantes uhum. da Virgem, para ilustrar alguns desses sermões. Quando fala em João 21, a questão da intelectualidade de João 21 é particularmente difícil de abordar, porque uhum. eu próprio tive a oportunidade de me debater mais demoradamente com a questão da biografia dele, quando a escrevi. E o que nós sabemos em relação ao Papa João XXI é que o Papa João XXI foi alguém de nome Pedro Julião, uhum. Alguém que nasceu em Portugal no início do século XIII e que fez uma carreira dentro de tanto uma carreira política como uma carreira eclesiástica muito próxima da Cúria Romana, que lhe permitiu ser eleito Papa, de resto um caso único na história da Igreja uhum. portuguesa, o único Papa português. Onde é que há o busilis em relação a esta questão? Nós também sabemos, pelo que nos é dito por cronistas da época e por cronistas posteriores, e pelo que nos é assegurado pelo próprio, sabemos que ele era um intelectual bastante importante. O problema tem a ver com aquilo que eu lhe dizia há pouco das obras atribuídas a Pedro uhum. Spano. Também sabemos que este Pedro Julião, que foi João XXI, foi conhecido nos meios intelectuais, nomeadamente na universidade que uhum. frequentou, quer como discente, portanto, como aluno, quer como docente, como professor, foi conhecido como Pedro Spano. Uhum. Só que há um problema que se coloca aqui, que é Pedro era o nome próprio, porque era um nome católico, uhum. ligado precisamente ao primeiro Papa, uhum. portanto era um nome mais vulgarizado na época medieval, e portanto era vulgarizado em toda a Europa, porque geralmente não falava-se em latim, portanto era igual em todos os espaços europeus, Petrus, e depois quando as poucas pessoas que tinham acesso às universidades, elas muitas vezes eram referidas por relação com as suas nações. Uhum. Portanto, alguém que vinha da Espanha, não uhum. da Espanha, mas da Espanha, que incluía Portugal, era necessariamente conhecido, ou muito provavelmente conhecido, como Spano. Uhum. Acontece isso para o caso português não só com Pedro Spano, acontece com Vicente Spano, que uhum. foi um chanceler do rei Sancho II, acontece com João Spano, acontece, há várias personalidades que ganham este nome, que é, no fundo, um antroponímico, e que tem a ver com o sítio da sua proveniência, e o que nós sabemos, por mais que uma via, é que existiram num espaço que é, ou por outro, num tempo que é o mesmo, e em espaços relativamente análogos, várias personalidades que tiveram o mesmo nome, Petrus, e que igualmente foram uhum. conhecidas como Spanos. É, por exemplo, o caso de um Petrus Spanos Portugalensis, ligado ao estudo do direito, que se pensa que provavelmente ter sido um bispo da Sé do Porto, mas que uhum. por várias críticas internas e externas feitas aos documentos percebeu que não é a mesma pessoa. Isto cria aqui uma zona um pouco híbrida uhum. do ponto de vista da atribuição, porque, e eu agora vou passar para casos extremos, provavelmente estará, no como acontece na maior parte das vezes, a virtude no meio, todas as obras que são dadas como sendo tradicionalmente de Pedro Spano podem não ser uhum. de João XXI, uhum. como no limite dos limites, até se pode dar o caso de nenhuma destas obras ser de João XXI, uhum. do Papa português. Não é crível nenhuma destas situações, portanto, porque o próprio nos diz que era conhecedor da... Eu creio que até, não sei se tenho aqui possibilidade de... Tenho aqui o livro ao pé de mim e ia tentar só, muito rapidamente, porque acho que é importante para essa explicação. Na abertura, eu coloco geralmente umas pequeninas citações na abertura de cada capítulo, uma extraída do próprio Pedro Espanho, de um prólogo que ele faz a uma obra dele em que se diz: doutor em artes, mestre da sublime filosofia, honra da Faculdade de Medicina e diretor dos estudos sobre a alma. Portanto, ele próprio diz de si próprio que foi alguém que estudou artes liberais, nomeadamente a filosofia, estudou a medicina, estudou a teologia e, portanto, as obras que nós lhe imputamos têm a ver basicamente com estes tópicos e com estes assuntos. Portanto, é de crer que muitas destas obras serão da mesma pessoa.
E chegamos assim ao final de mais um Livros com Rumo, programa número 658. Transmitimos a segunda de três partes de uma longa conversa com Armando Norte, historiador, investigador e autor de Os Intelectuais em Portugal na Idade Média, uma edição da Esfera dos Livros. Nós regressamos na próxima semana com a terceira e última parte. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.